Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3, 1. A de a guerra. As duas colunas de forças numerosas que vieram de Monte Santo e de Sergipe, têm e união se encontrado a 27 de junho em Belo Monte. A primeira que viera de Monte Santo, pelejara rijamente de Aracate até Favela, tendo-se batido no Rosário em Angico. Ah, e sua retaguarda foi cortada, perdendo ela cargueiros e munições, e ficou em posição crítica durando uma noite terrível sob o fogo nutrido dos jagunços. A outra só pelejou na marcha em Cocorobó, onde sofreu muitas baixas. O posto jagunço que defendera a passagem do Cocorobó recolheu-se a Canudos, trazendo o Luiz Alves gravemente ferido. Poucos dias depois, esse chefe jagunço rendeu a alma a Deus, deixando a pá pobre de D. Jofa inconsolável com os seus dois filhinhos. Os jagunços conselheiro mostrava-se calmo, de uma tranquilidade grave e serena no meio da guerra. Reuniam-se ainda à tarde, não mais junento da latada, exposta ao fogo do inimigo, mas na igreja, onde as preces eram de vez em quando acompanhadas no seu coro triste pelo estalo de um balazio e o grito de idudor de um ferido. O chefe do povo estava agora, quase continuamente, em um asa do conselheiro, hoje a palavra era, como dantes, cheia de confiança na vitória. Certo como irritava de que a luta por ele sustentada era pela lei de Deus contra as investidas da impiedade e do pepecar, ele não encontrava grandes tropeços no caminho do triunfo. Agora já as forças sitiantes tinham estabelecido posições e assentado baterias que vomitavam a metralha um contra o tempo e as casas dos pobrezinhos. Todos os dias o cemitério recebia um cadáver de mulher ou de criança, falecidos fora do terreno da luta, dentro das frágeis cabanas do povoado. Mas em compensação do outro lado, nós morros, junando atuás baterias, dentro das barracas, perto do fogo, onde atazanavam a furto algum pedaço de orne de bode, soldados caiam, subitamente varados por balas vingadoras e terríveis. Em todos os morros, nas situações mais favoráveis, estavam dispostas baterias, com as bocas dos canhões voltadas para Cide Santa visando, PNCA e palmente, as duas igrejas, que eram o Prinoipal Reducto. A monotonia do cerco era quebrada de quando o último redu invertem por um ato terrível de aldaoia dos jagunços ou um passo avante das tropas que, dizimadas aos ocentos, renovavam-se com os reforços que chegavam. Depois dos fortes combates nas Umburanas, nas Baixas e no Angico, só havia, no caminho de Monte Santo para Canudos, alguns assaltos rápidos e decisivos aos comboios, mas, a pouco e pouco, a estrada ia ficando desimpedida e os jagunços concentrando sua resistência na Cidade Santa. A estrada do Cambaio ainda estava para eles desimpedida. Por aí passavam ainda cargueiros que lhe vinham com mantimentos. Mas o terreno ia lhes faltando dia a dia. As tropas eram já numerosíssimas. Os morros, as baixadas, as pequenas depressões estavam cheias de barracas. A calma do conselheiro era a mesma sempre. Terreno do ao mesmo tempo, aumentar a segurança que ia na vitória e a é falava aos seus, apesar do bombardeio. Dizendo sempre que quem não quisesse tomar parte nas glorias do triunfo, podia retirar-se, que ele ficaria ainda com muitos companheiros. Um dia chegou ao santuário Honorio Tico-Tico querer-querer-fa com o conselheiro e com o chefe do povo. Era tardezinha e a vozeria dos onhões soava atroadora. O Cafufuso veio pedir licença para fazer um passe com os diabos. João Ababade perguntou-lhe. O que quer você? Tissuiteio. Quer deixar-no-lhe? Deus me livre, sou F. Nem fale assim, que você mecê me agrava. Os jagunços? Então diga lá. Não vê você mecê que os homens estão engabolados ali em cima dos pelados, feito gado no curral? Que tem você com isso? Eu quero divertir um bocado com eles, enquanto a rapaziada lá peleleja por outras bandas. Você é cabra de opinião, não é? Teiciu, teiciu. Não caçoe, não sou chefe. Mofino, mofino, eu não afrouxo você mecês, não com favor do bom Jesus. A ter de morrer, eu quero morrer aqui mesmo, aos pés do nosso conselheiro. Sempre é melhor do que morrer de alguma doença harrowing ou viver amutinado, feito um gato velho do borralho. Bom, vá ao caso. Eu quero hoje sair daqui sozinho, com a Nuit, para fazer uma tocaia bem feita. Mais de uma não serve, e prioizo que os soldados não desconfiem de nada. Depois? Depois não tem nada. E eu volto outra vez. Mas quero carregar um salco de munição, e é isso que eu veio impedir a você mecer. Pois você tem não chega. Para o que é não chega nior não.
Uai?
Rapaz, um olhe que você está fazendo um cálculo e a coisa pôde sair de outra moda. Ninguém perde com isso, sou chefe. Um boca do de munição de mais ou de menos não faz muita compa a você, messê.
Pois esse direito.
Aloy na casa da Cal tem alguma? Com José Taramela tem muita. E o não preciso sair daqui. O último reduto, e isso dizendo, chamou Taramela e ordenou no melhor lhe dedesse a munição pedida por Tiúcho. Honorio encheu um saco e foi-se em Beivora o Cafuso esperou escrecer e partiu, rasteiro com a terra silencioso, passando diante dos postos avançados e das sentinelas perdidas, sem ser visto. Quase embaixo de um mumbuzeiro havia um pequeno fojo, onde o Cafuso penetrou como um réptil, sem fazer a mínima bulha. Pôs cuidadosamente de um imude-se um saco de munições e começou a tarefa. Carregava a carabina com um cartucho de 5 tiros e fazia fogo. Raso com a terra, oculta a boca com algumas moutas de arbustos. O fojo era invisível para o soldado. Entanto, ali daquela posição admirável, como caçador atrás do tapume de um ceveiro, teissu e alvejando o inimigo. Lembrando-se do tempo em que ia esperar, a bocoa da noite ou pelas madrugadas nevoentas, os jacus embaixo das fruteiras, e de quando, também à noite, ia caçar marrecas à beira da lagoa. Ele pregou um cera na ponta do cano da carabina. No lugar da mira, um pedacinho de papel branco. Na distancia em que se achava, não era preciso fazer uso da alça, e ó, alvejando assim, cada tiro fazia-se uma. Dentro em pouco, no meio das trozas em repotoso, dentre os pelotões sonoentos pelo trabalho das pulgas durante a noite, estabeleceu-se o alarma. Rugia. Mas a carabina de Teise, o Viteicio, implacável e sanhuda, com a paciência e a perseverança de um suplioio inquisitorial, despedia balas, uma após outras. Em certo momento o Cafuso parou, o cano, os jagunços ou a arabina queimava. Então, soberanamente calmo, como se estivesse pescando sócio num rio solitário, o Cafuso encostou a arabina na parede do fojo, dizendo-lhe: esfria diaba, que tu tens que fazer? E puxando do embornal um pedaço de carne cioca, começou a mastigá-la vagarosamente, como um ruminante modorrento. As descargas continuavam da parte dos soldados, e por entre os clarões do fogo, o Cafuso descobria as fisionomias dos soldados, encrespadas de raiva e de espanto, blasfemando contra os atiradores invisíveis. Pouco depois, recomeçou a faina sinistra, e as balas continuaram de novo a ir com a regularidade pavorosa da areia de uma ampulheta, que marou as horas de vida de um condenado. O Cafuso ia baleando, até que o ano se abrasasse outra vez. De novo encostava à parede a carabina e roia metodicamente seu naco de carne, lambendo os beiços, passeando o olhar frio pelos pilotões confusos, de onde explodiam agora, com as blasfêmias, gritos de dor e apelos fervorosos aos santos do céu. Agora os pelotões investiam francamente contra a caatinga. Era preciso tapar aquela boca feroz que vomitava mortes e estalidos secos, com o prazer sarcástico de uma ferra faminta ao triturar os ossos da prédia. As árvores da caatinga dançavam diante dos olhos dos soldados como jagunços endemoniados. As desuargas passavam-lhes pelas folhas, produzindo o som irritante de uma longa risada. Os ventos passavam o timo do reduto também, e os galhos beijavam em acenos de exuárnio. As sombras corriam daqui para lá e assorando a ira dos soldados, que só encontraram troncos, ramos ou folhas, onde um minuto antes parecia esperá-los o inimigo. E assim continuou a luta, até que se cessasse um pouco, não da parte dos soldados já quase aluena, ou dos pela perseguição pertinaz das balas traiçoeiras, mas da parte de Tico, que trasnoitado, coilou diante do inimigo, embalado pelo ritmo do tiroteio. Quando despertou, tinha passado apenas pelo sono as estrelas desmaiavam, e no céu a madrugada apontava timidamente, receosa de alumiar aquele acampamento onde os mortos e os feridos, em horrível promiscuidade, jaziam no mesmo espaço ao emanhitado de terra, ensopada de sangue. Prosseguiu a matança com a mesma frieza de um oifeiro, desempenhando-se silenciosamente a rude tarefa. Soldados continuaram a oir-dos pelo mesmo breço vingador e terrível, portador do raio do céu. Era Azrael, o anjo devastador que se disfarçava nas árvores da caatinga, nas auras travessas ou na própria luz das estrelas. Afinal, já o dia raiara havia muito, quando um soldado, andando ao acaso, topou com o fojo,
que vomitara a morte a noite inteira, como a bocoa de um dragão infernal. O Cafuso, pilhado no esconderijo, pulou fora e arremeteu pelo morro abaixo, fero e sombrio, diante os olhos dos inimigos pasmados. Um grupo de soldados fez fogo sobre ele e perseguiu-o gritando furiosa, os jagunços e mente, mas o Cafuso, lesto como um gato selvagem, despenhou-se de um barranco alto e desapareceu. Alguns dos perseguidores, ao verem o jagunço precipitar-se, tiveram-no por morto. Mas outros, duvidando, aproximaram-se curiosamente da beira do barranco e não viram embaixo nem mais sinal de gente. Tio Tico, com a pele apenas esflorada em dois lugares pelas balas, ganhara a casaria de Belo Monte. Daí a pouco, numa roda de companheiros, dizia: "Cá por mim, já estou com dia ganho."
"Como assim?"
"Pô, assim mesmo. Fiz um caçadão de jacu." "Deverras homem, nestas alturas, Nersim. Derrubei muito o jaú de perna vermelha e de bonete na cabeça." As tropas continuaram a ganhar terreno, mas, quanto mais este lhes escasseava, mais se afervorava o heroísmo dos jagunços. A 18 de julho, ordenou-se um assalto geral a Belo Monte. As tropas desceram da Fafavela e das demais alturas onde estavam acampadas e rolaram como vagalhão terrível contra as torres e a casaria do arraial. A artilharia estava dividida em várias trincheiras, uma das quais, o amada 7 de setembro, na favela e duas outras defronte daquela, à frente do posto ocupado pela La Comissão de Engenharia. O bombardeio foi longo, pavoroso e ininterrupto. Entretanto, nenhuma coragem se dobrou à imensa inância da morte. E em todas as casas do arraial, durante o último reduto,